Está começando agora o podcast Saque e Voleio com Alexandre Cossenza.
Fala galera, bem-vindos ao podcast Saque e Voleio. Esse é o 13º episódio de 2022, a nossa quarta temporada. E hoje eu vou fazer uma edição do antigo PIR, o Cossenza Responde. Eu vou pegar perguntas que enviaram no grupo dos apoiadores lá no Telegram e vou responder. Antes de começar, já peço desculpa pela minha voz, vai sair um pouquinho mais anasalado do que o normal, porque eu ando meio resfriado e assim, nada grave, mas o nariz tá entupido, a voz vai sair meio esquisita. Muita coisa acontecendo na vida, o corpo tá começando a sentir o excesso de coisa e enfim. Mas vamos lá, sem dramatizar demais. Não vou enrolar, vou direto para a primeira pergunta, que é do Dr. Rafael Radaelli. Ele fala sobre... Queria que eu falasse sobre variações de transmissões jornalísticas seguindo, né, o conhecimento tenístico do narrador e comentarista. Quer saber? Eu vou falar assim, o que eu gosto mais, o que eu acho válido, o que eu não acho. Primeira coisa é que, assim... Eu sou contra narrador no tênis. Aquele narrador, eu digo narrador de ofício, né? Aquele cara que entra lá pra narrar, gritar, ponto, pontaço, sensacional, espetacular. Eu acho que não acrescenta em nada na experiência de estar vendo o jogo. Né? Se o cara não tem um conhecimento do esporte, saber o que ele tá vendo, saber um pouquinho de história, a história daquele jogo, por que aquele jogo é interessante, por que não é... Se o cara não tem nada pra acrescentar, só tá lá gritar, narrar ponto e falar, olha, incrível, bola direita, não sei o que, eu não vejo porquê, sabe? Eu sou contra esse tipo de narrador. Então, se o cara não tem um número pra dar, não tem um contexto, não vai contextualizar aquela partida, não vai lembrar que na última partida entre esses dois tenistas aconteceu não sei o que, e as consequências, as causas e consequências de alguma coisa que acontece na quadra, se o cara não entende a... Por que o jogador está discutindo com o árbitro, enfim, não acrescenta nada, eu sou contra esse tipo de narrador. Né? Óbvio que há narradores e narradores, você pega um Fernando Nardini, por exemplo, ele entende, ele estuda, ele vê jogos, ele lembra de jogos, ele passa as informações, enfim, um cara que acompanha o noticiário do dia a dia do tênis. Então, vale a pena. É legal, esse cara é bom, mas se você pega... Para dar um exemplo da própria ESPN, o Cledi Oliveira. É um cara que não leu, né? A gente sabe vendo os jogos dele, que ele não leu o noticiário do tênis do dia a dia, não sabe o que está acontecendo, então ele chega lá e vai vendo o que está acontecendo na partida e vai falando. Para mim não acrescenta nada. Né? E falei do Cledi aqui, podia ter falado outros nomes, tá? Então, assim, eu sou contra esse tipo de narrador que está lá porque tem um vozeirão e para subir a voz quando alguém ganha e para chamar comercial e tal. Enfim, para mim não serve de nada. Dois comentaristas juntos, sem narrador, funciona? Eu acho que pode funcionar. Eu lembro de muito tempo atrás a ESPN fazer uma transmissão ou outra com o Paulo Cleto e o... Esqueci o nome do outro agora. Osvaldo Maraúti. E não foi uma transmissão ruim. Foi uma transmissão diferente. Foi um papo. E assim, se a gente pensar em papo e conversa, é mais ou menos o que o Nardini e o Meligeni fazem juntos. Né? Então, eu acho que funciona desde que o canal treine um dos dois para fazer as funções básicas que um narrador tem que fazer, que é dizer o placar na virada de lado, né? Que nem é tão necessário assim, porque o placar tá na tela, né? Mas falar assim, lembrar de como é que tá a chave do torneio, dar informações, dar estatísticas aqui e ali, né? Saber chamar os comerciais, as coisas essenciais de uma transmissão de TV, né? Saber apresentar, dar bom dia e tal, aquelas coisas todas. Então eu acho super válido, mas um dos dois comentaristas tem que estar treinado para isso, né? Para fazer a apresentação. Mas eu acho muito melhor do que botar um comentarista e um narrador de ofício ali, daqueles de vozeirão que só tá lá para falar, né? Para aumentar o volume da voz e contar o placar. E contar o placar é a coisa mais necessária do tênis, né? Porque assim, tem na tela e o árbitro tá falando, então não tem porquê. Né? Eu até falo que assim, com os narradores que vão pro ar, eu até digo, olha, Não conto o placar, não precisa contar o placar toda hora, né? Os que me pedem alguma opinião e tal. O placar tá na tela, você vai... Né? Às vezes você tem um 0,30, pô, interessante você pontuar que tá um 0,30, pressão e tal, você muda o tom de voz, faz um teatrinho ali pra dar emoção, bacana, problema nenhum nisso. Mas ficar ali 15-0, 15 iguais, 15-30, putz, não adianta, não serve pra nada, tá na tela isso, né? Então é isso, agora... Os canais é que tem que quebrar a cabeça, né? Saber quem eles têm de equipe e como é que eles funcionam, como é que cada um dos profissionais funciona melhor, né? A gente sabe que tem comentarista que só repete o que o narrador fala, e se botar esse comentarista com um narrador que não entende nada, aí ele tá ferrado, porque não vai, não, né? Tá perdidaço na transmissão. Tem comentarista que gosta de roubar o posto do narrador, que gosta de contar o placar e falar que é breakpoint e tal. Não sei se é válido, acho que aí é questão do canal saber como é que eles têm que escalar, né? Mas não tem ninguém perfeito, não tem ninguém que vai agradar todo mundo, né? Muito disso é pessoal, né? Óbvio que tem profissionais que mais gente gosta e fica fácil saber quando o cara é qualificado ou não, mas o resto acho que fica muito variando do gosto do público, sabe? De quem gosta mais, quem não gosta, estilos, tem gente que gosta de narrador mais sóbrio. Eu, por exemplo, adoro Narc. Narc, pra mim, é um comentarista... Narrador, não. Comentarista mais sóbrio. Acho que o Narc é fantástico. E muita gente não simpatiza com o Narc, às vezes, até porque ele, como é muito sóbrio e ele é crítico nos comentários dele, ele dá a impressão de não ser um cara muito simpático, porque ele não é brincalhão no ar. Mas é um cara que é sensacional, um amor de pessoa, né? Quem conhece pessoalmente sabe que acaba quebrando essa imagem de um cara mais sisudo, mais, né, que não é tão simpático. O Nark é um cara muito legal. E, bom, depois eu conto minhas histórias com o Nark aqui, porque o Nark eu conheço desde a época que eu jogava torneio amador, né, quarta classe, terceira classe ali, e jogava contra tenistas treinados por ele, né, que faziam aula com ele, né, e ele sempre foi muito legal comigo. Um cara assim, não tenho, né, é fantástico. Diferentemente de outros comentaristas aí que não tem um caráter tão elogiável, digamos assim, né? Mas vamos passar adiante. A pergunta do João Almeida, ele quer saber sobre o Alcaraz, que aspecto eu enxergo que ele precisaria focar em melhorar. Se houver, claro, né? Porque ele tem muito recurso. Olha, João, a questão de comentar o Alcaraz agora é que a gente está vendo dois torneios, a gente viu ele, né, vindo de dois torneios muito bons, Barcelona e Madrid. Madrid jogou muito, Barcelona ele jogou muito bem, mas assim, né, teve as oscilações dele, inclusive aquele jogo contra o Tsitsipas, que ele venceu o segundo set com duas quebras e acabou perdendo, né? Então acho que tem um momento ali que a gente pode pontuar que ele se empolgou, né? Eu até usei soberba no Twitter, teve gente que não gostou, achou que eu fui ofensivo com o Alcaraz. Mas soberba e se empolgar, na verdade, é a mesma coisa, né? Só como você coloca uma questão diferente de colocar coisa. Tem muita gente que acha que soberba é uma expressão que é feita para depreciar alguma coisa e não é, né? Depende muito de como as pessoas usam e do tom. Mas ele chegou no momento ali que ele estava acertando tudo e começou a jogar, dando pancada na bola em tudo, porque ele tava acertando tudo, e a hora que ele parou de acertar, porque ele começou a bater bola de, né, baixa porcentagem, aí o jogo complicou pra ele e o Tsitsipas entrou na partida, né? Então esse é um aspecto, ele controlar melhor esses momentos de soberba, de empolgação, do famoso, como diz o aquele narrador, o famoso, agora eu se consagro, sabe? Então é moderar. Acho que ele fez isso muito melhor em Madrid, embora também tenha feito em alguns momentos no jogo contra o Djokovic, né? Mas é uma coisa que tem que ser observada. Acho que, mas assim, é um cara que tem 19 anos. Se eu disser que não tem o que melhorar, né? Se ele achar isso, e ele nem ele acha, né? Aí a coisa complica. Mas ele sabe, o saque dele pode melhorar, porque ele tem altura para sacar melhor do que saca, ganhar mais pontos de graça. A devolução dele pode melhorar. No jogo contra o Djokovic, ele passou um 7,5 sem encaixar a devolução, e mesmo assim ganhou, o que diz muito sobre os méritos dele, né? Mas tem coisas a evoluir, né? Tem, agora, óbvio que ele é muito rápido, as curtinhas são fantásticas de né, milhões de maneiras que a gente pode analisar. E tem bola, tem direita, tem esquerda, né? Sabe o que fazer na quadra, sabe construir ponto. Mas perfeito não é. E aí entra a pergunta do Luiz Bertoso, né? Ainda temos as expectativas em melhor de 5-7. É, vamos ver em 5-7. Assim, é um garoto que já provou que ganha jogos em 5-7, né? Ele ganhou o Tsitsipas no US Open, fez um jogo duro com o Berrettini de 5-7 no Australian Open agora. Perdeu, se eu não me engano, um tie-break do quinto, né? Mas que o Berrettini tava sacando muito. E quando ele encontrou o Berrettini no Rio Open, ele ganhou em 3 sets. Foi... E o terceiro set nem foi tão apertado assim. Mas, vamos ver. Acho que, assim, sobre Roland Garros, a questão do Alcaraz, é que, assim, tem a questão dos 5 sets, né? Que os jogos mudam e o comportamento do cara tem que mudar. Ele vai encontrar adversários, acho que, em melhor forma do que encontrou em Madrid e Barcelona, né? Todo mundo chega mais bem preparado para Roland Garros. Acho que se ele reencontrar o Nadal lá, não vai ser o mesmo Nadal de Madrid. Acho que se ele reencontrar o Djokovic em Roland Garros também não vai ser o mesmo Djokovic de Madrid, vão ser versões superiores desses dois caras. Então são desafios maiores. E ainda tem tudo que está implícito quando a gente fala de um grande slam, e principalmente um grande slam de saibro, que é uma superfície viva, falando como as pessoas falam, né? Que o saibro ele muda. Se você jogar de manhã é uma coisa, se você jogar de noite é outra. E agora tem iluminação lá para ter jogo à noite. Se tiver um dia de sol, a bola vai quicar mais. Se tiver um dia úmido, com chuva, a bola vai quicar menos, vai andar menos. Então tem que saber se ajustar a todo esse tipo de condição e variação e adversário. Então tem todos esses obstáculos a mais, né? E ainda tem parada por chuva, né? Pode ter adversário ali pedindo aqueles tempos médicos longos. A gente sabe como é que funciona o circuito. Então o Grand Slam, o animal é outro. E além disso tudo que eu falei, que são, né, coisas que em todo torneio alguém vai encontrar, todo mundo vai encontrar, o Alcaraz vai estar no seu primeiro Slam com status de favorito ao título, né? Ou de forte candidato ao título, como vocês queiram montar a frase. Então é algo a se observar. Eu acho, por exemplo, assim, que várias vezes a gente vê no circuito o cara que tá na primeira vez como favorito, tá ali ganhando o jogo e tal, e chega um jogo que ele começa mal e começa a sentir um nervosismo por estar perdendo uma partida em que ele é favorito. E isso, às vezes, meio que tira a capacidade do cara de encontrar soluções na partida. Ele vai ficando nervoso, perde a paciência e tal, e não pensa no jogo com tanta lucidez quanto ele pensaria se não tivesse na condição de favorito ali, se não tivesse ouvindo aquele burburinho do público de uma quadra lotada, né? Nossa, será que vai acontecer e tal? Isso tudo mexe com o jogador. E a gente ainda não viu como é que o Alcaraz vai reagir a isso. Pode reagir muito bem, ganhar jogo e jogar naturalmente, né? Como sempre jogou, mas pode ser que não. Então acho que é algo que a gente tem que ver e algo que eu tô muito curioso para ver, né? Como é que vai ser esse primeiro jogo dele ruim, né? Sair atrás numa partida e ver se ele vai ter a lucidez, vai ter a calma para encontrar soluções, fazer ajustes táticos, achar a maneira de ganhar sem de repente estar jogando o seu melhor tênis, que é algo que Nadal, Djokovic, Federer, né, sempre fizeram muito bem, né? Ou melhoraram de nível, ou subiram de nível durante a partida, ou encontraram maneiras de ganhar ali sem estar jogando tão bem. Então vamos ver o Alcaraz. Vamos para a pergunta do Pedro, então. Ele falou que Roland Garros foi o último torneio, o último slam, né, a ter quadras com teto retrátil por causa de chuva, que é bom porque garante o andamento do torneio, mas ele acha que fere um pouco as características do evento, né, porque é diferente você jogar indoor e outdoor, e quem é escalado nas quadras principais com teto retrátil, né, que geralmente são os tenistas de melhor ranking, esses caras têm um calendário menos afetado por ter, né, por não ter um jogo adiado, né. Os outros, que estão ali nas quadras externas, que não tem teto, podem ter jogos adiados, pode ter todo tipo de contratempo, né? E ele termina dizendo que o recurso é válido e não tem volta, né? Mas pergunta se isso não muda substancialmente o torneio. Claro que muda, Pedro. Perdão. Claro que muda. Eu sempre falo que teto retrátil não é a solução para tudo. Tem vários tweets meus falando isso. Principalmente nas primeiras rodadas de um slam, né? Que você... Se chove, você para 17 quadras e deixa o jogo em uma, né? Então você tem ali, nessas 17 quadras, vamos supor que você tenha 8 tenistas ou 10 tenistas em cada quadra, porque tem jogo de dupla também, né? tem 10 tenistas que ficam prejudicados em cada quadra, né? Então, no teto retrátil não é recurso, salva, né? Não salva tudo. O grande negócio do teto retrátil é o valor que ele dá para um torneio, porque o que acontece? Se chove 2 dias seguidos no Islã, e não é tão raro assim, você tem 2 dias que a TV não pode mostrar nada, né? Não tem nada para mostrar. Não tem jogo. E aí o que você faz? Né? Eu lembro que na minha época lá atrás, de 90 e altos, 2000 e pouco, quando a ESPN mostrava o Roland Garros ainda, e era a minha ESPN que tinha uma transmissão muito focada para sul-americanos, nossa, quando chovia era um show de VT de sul-americano. E às vezes partida do ano anterior, porque se chovia no primeiro dia, você não tinha jogo para mostrar, para remostrar. Então você tinha que pegar do arquivão lá do ano passado. Então, era jogo de Fabiola Zuluaga, era jogo de Hernán Gumi, era jogo de Esquilari. Nossa, todos os argentinos do mundo, né? Colombianos, paraguaios, né? Ramon Delgado. Se alguém tinha jogado e a ESPN tinha um VT lá preparado, era o que a gente ia ver durante o tempo todo do Randy Lay. Não tinha como escapar. Então, qual é a consequência disso? Quando uma TV vai negociar um contrato de direitos, né, ele chega lá pro torneio, ah, você tá me cobrando tal, mas se chover, olha só, eu não vou te pagar o mesmo que o US Open, porque o US Open eu vou mostrar jogo 15 dias direto. Mas Roland Garros, se chover 2 dias, eu não tenho que mostrar 2 dias, eu vou mostrar 12 dias de torneio, 13 dias. E aí, o que Roland Garros faz? Mete lá um teto retrátil, e agora pode cobrar a mesma coisa aqui, né? Wimbledon, US Open, enfim, Australian Open. Basicamente é isso que muda. E o mais importante em termos técnicos de realização de torneio é que você sabe que o torneio vai acabar no domingo, né? Porque aí quando você chega na reta final ali, das quartas de final pra frente, basicamente você só precisa de uma quadra, né? Ou das semifinais pra frente. Chega ali quinta-feira da segunda semana, só precisa de uma quadra. Então se chover, beleza. Tem jogo normal, acaba o torneio na data certa. Quantas vezes a gente não viu na década passada ali, 2008, 2011, 2012, e o US Open acabar, 2009, né? 2009, 2010, acho que 11, 12, não lembro. Eu lembro de 2009, 2011. O torneio acabou na segunda-feira, porque não tinha teto retrátil. Né? E aí se começa a chover em Nova York e não para, não tem o que fazer. Fica todo mundo parado. E agora não. Agora o torneio vai terminar sempre no domingo, não tem problema mais nenhum. Eles até tentaram inventar de adiar uma final para segunda-feira, né, um ano e tal, mas não foi um caso de sucesso, não. Vamos seguir adiante. O Pedro Melo, ele fala assim, pergunta como é que os brasileiros podem aproveitar melhor os challengers por toda a América do Sul para evoluir e como é que esses torneios devem ser aproveitados para o crescimento do tênis brasileiro. Pedro, cara, aproveitar torneio Challenger é ganhando jogo, cara. Não tem muito mistério, sabe? É se preparar, saber que vai ter ali no calendário uma brecha com um torneio mais fraco, que os Challengers na América do Sul são mais fracos, né? Esse de Salvador agora tava fraquíssimo. E aí você vai ver, o Orlandinho passa 3 meses treinando, entra num torneio desse e pede pro Boscardin. Quer dizer, você vai culpar o calendário? Você vai dizer, não é difícil, né? E assim, não tô querendo tirar o mérito do Boscardin, mas o meu ponto é que o Orlandinho não tá, não, né, já devia ter passado do momento de estar perdendo o jogo pra Boscardin. Como 2 anos atrás ele perdeu do Putinelli, que tava começando a subir no ranking ainda, sabe? Num torneio aqui em São Paulo que tava fraco também. Então, aproveitar melhor o Challenger, né, é você olhar no calendário e falar, olha, que Challenger vai estar fraco? Pra esse aqui eu tenho que estar treinado pra caralho. É esse aqui que eu tenho que estar voando. Esse aqui que eu tenho que pegar meus pontos. Porque se eu for pra Europa é mais difícil. Então o cara monta um planejamento e fala, olha só, tem uma sequência que é Salvador, Coquimbo, não sei o que, não sei o que. Tá mais fraca que jogar na Europa. Então aqui eu tenho que estar voando. E esse é o planejamento que tem que ser feito. Óbvio que nem sempre vai dar certo, né? Você não joga necessariamente seu melhor tênis quando você quer. Mas você tem opções pra maximizar isso, né? Aumentar a chance de você estar jogando bem e está bem fisicamente naqueles eventos. Então, eu acho que é isso, né? É ganhar jogo. Não tem muito como aproveitar mais ou de outro jeito, sabe? é ganhar jogo, é fazer duas semanas boas seguidas, que nenhum brasileiro faz nunca, né? Incrível isso. Às vezes a gente vê americano aí, gringo, ganhando três torneios seguidos, né? O Casper Ruud vai lá, estádio, Mag, Boston, vai lá ganhar três torneios. Brasileiro não ganha nem três futures seguidos. Ganha um, chega no outro, perde na primeira rodada. O que que tá errado? Alguma coisa tá errada, né? Acho que é basicamente isso, né? Agora, sobre o crescimento do tênis brasileiro, eu acho que o torneio é bom, é sempre bom para o crescimento do tênis, assim, para estímulo do tênis, dependendo de como ele é feito, né? Porque você faz um torneio num clube que é legal, que abre para muita gente para ver, tem público, é bacana, né? Porque você sempre vai ter ali um moleque, um garoto de 6, 7 anos que vai ver ali e vai querer começar a jogar porque achou bacana o tênis. Achou bacana estar num torneio, achou bacana, né, o ambiente. Olha, eu quero fazer isso da vida. Né? Até para os garotos que já têm ali 10, 12, estão ali, né, na indecisão. Se tem um torneio que o pai leva para ver e o cara fala, putz, é isso que eu quero da vida. Agora eu vou levar isso a sério e vou ser profissional. Ótimo, sabe? Então, quanto mais torneio você tem, mais a chance disso acontecer. Né? Maior a chance disso acontecer. Agora, tem que ser torneio que abre para público, tem que ser torneio, né, que ajuda, né, o público a se sentir parte do ambiente ali. Não adianta você fazer um torneio num clube que não abre ou você não consegue ver os jogadores bem, enfim. Não tô falando de torneio de época de pandemia, né, que aí é exceção, é outras situações. Mas em condições normais, você faz torneios em clubes que vão receber gente, né, em clubes que, de repente, não seja afastado, né, aqueles clubes de condomínio que ficam a 200 km de qualquer lugar, aí não é legal. Mas se você faz em São Paulo, no Rio, em clubes que abrem, né? O Challenger de Campinas é ótimo nesse sentido, né? Ele abre e você tem ali 1.000, 2.000 pessoas circulando por dia. E não é só para sócio, né? E é gratuito. Então, é legal. Então, acho que isso sempre ajuda pro crescimento do tênis. Então, vamos agora para outra pergunta do Dr. Rafael. Ele pergunta quem é o tenista brasileiro que você viu jogar, que eu vi jogar, né? Que eu achei esse vai ser top 30 e ele não foi. Sabe que isso nunca aconteceu? Acho que é porque eu sou meio pessimista mesmo, né? Eu sempre acho que tem muita coisa que pode dar errado. Acho que nem o Thiago Wilde, assim, que foi o que mais me impressionou nos últimos anos, eu cheguei e cravei assim, olha, esse vai ser, né? E ele até poderia ser. Mas eu nunca cravei, nunca pensei. Teve um caso, e é até engraçado essa história, porque há muito tempo atrás, acho que num Challenger de Campinas, Campinas já não existe há algum tempo, né? Eu vi o Guido Pella jogando. E o Guido Pella tinha, sei lá, 16 anos. E eu falei, puta, esse moleque vai jogar. Só que assim, eu falei isso e tinha um árbitro amigo meu, o Tatá, e ele falou assim, ah, Cossenza, para com isso, cara. O moleque tem 16 anos, tá cravando que esse garoto vai ser o quê? Não, vai ser 50 pelo menos, eu falei. Ele, ah, você tá louco? Eu falei, vai ser 50. E toda vez que eu encontrava com o Tatá nos torneios, a gente ia falando do Guido Pella, né? E o Pella demorou pra ser o que se esperava dele, né? Porque ele, como juvenil, ele era um argentino, né, muito promissor, muita gente falava dele, muita gente falou dele na época, né? Só que como profissional ele demorou pra vingar. Ele demorou até pra conquistar um ATP, né? Ele perdeu ali, acho que, se não me engano, ele perdeu as duas, três primeiras finais de ATP que ele jogou. Mas depois acabou, ele foi 20 do mundo, né? Então, e eu sempre encontrava com o Tatá nos torneios e falava, ó, meu cavalo tá ali, ó, tá ali 60, tá subindo, vai chegar nos 50. E ele ficava brincando, ah, sorte, não sei o que e tal. E acabou que foi 20. Então, esse foi meu case de sucesso aí, de prever um sucesso de jogador. Mas eu raramente faço isso, né? Eu tenho sempre um pé atrás, assim, tem muita... Tênis tem muito, como é que chama? Intangível, né, na carreira das pessoas. O cara pode estar muito bem, aí no ano seguinte, sei lá, tem um problema na família, ou tem namorado ou namorada e se perde o foco, para de treinar, ou ganha muito dinheiro e dá uma relaxada, enfim. Tem muita briga com o técnico, tem muita coisa fora do aspecto técnico ali, dentro da quadra, que a gente nem sempre acompanha e que pode tirar o, né, desviar o caminho, assim, mudar, né, jogar uma encruzilhada ali e fazer o cara se perder. Então eu nunca, Nunca é fácil a gente gravar assim, olha, esse aqui vai ser isso, né? É, tá. Eu tô gravando isso, tô vendo o Dimitrov na TV aqui, jogando contra o Tsitsipas, e o Dimitrov era um desses caras, né? Quando ele surgiu lá, o Baby Federer, muita gente cravava, olha, questão de tempo, ele ser número 1 e tal. E é um tenista fantástico, mas assim, né? Nunca chegou nem perto de ser número 1. Então esse tipo de previsão é meio louco de fazer. Eu não gosto, não. Pergunta do Fausto Caires. É possível comparar ou relacionar a atitude que Chapos, Zverev, Tsitsipas e companhia, né? É, esse tipo de atitude com que tenistas da década de 80 ali, ele cita McEnroe e Connors, com o que esses caras faziam, né? Se ele acha que essa comparação é válida, o que que foi feito, o que que o pessoal da turma de que ações na turma de 80 e 90 funcionaram que poderiam ser aprimoradas agora? Eu acho que, assim, foi um assunto que eu perguntei pro McEnroe semana passada isso. E, pra quem não sabe, né, eu só falei isso no grupo de apoiadores, quem tá ouvindo o podcast, né, não necessariamente está no grupo de apoiadores. Eu conversei com o McEnroe por cerca de 10 minutos semana passada, depois vocês vão saber com mais detalhes. E eu concordo com tudo que ele falou ali. Primeira coisa, que assim, tem, os casos a gente tem que analisar meio que individualmente. Embora quando eles aconteçam com muita frequência, né, e com um espaço menor de tempo, parece que é uma coisa conjunta, é um problema global, e talvez não seja. Então, mas vamos lá. O Shapovalov, né, teve outro dia, né, xingou torcida e público, enfim, babaca. E ele é um cara que tem um histórico que já deu uma bolada no árbitro, né, acidentalmente. Então esse é um cara que já devia ter aprendido. O Zverev, que bateu com a raquete na cadeira do árbitro, esse aí acho que não tem como desculpar, perdeu a cabeça ali, né? O Tsitsipas outro dia foi, acho que foi burro, né, a palavra, porque ele não sabia a regra no jogo com o Alcaraz, né, e resolveu sair para ir no banheiro no intervalo entre games e tomou, né, 2 point penalties. Chega a ser, né, e depois vai bater boca com o árbitro como se tivesse razão. Sabe, aí é ingenuidade mesmo, né? Eu falei burrice, mas talvez ingenuidade seja melhor. Ignorância, né? Porque ele não ignora, né? Não tinha conhecimento da regra. Agora, na década de 80, cara, McEnroe e Connors estavam em outro patamar nesse negócio aí, cara. E o McEnroe fala nessa entrevista, ele fala assim... Olha, nós éramos... É uma frase que ele já usou outras vezes, mas ele falou de novo, né? Era como se nós fôssemos os loucos mandando no sanatório. Como é que fala? Qual é a palavra? Enfim, mas no hospício, né? Os loucos controlando o hospício. Ele falava isso. E por isso, a ATP deu uma apertada nas regras, né? Hoje você não tem... Né? Os caras paravam o jogo por 10, 15 minutos pra debater, pra brigar, pra discutir... Sentava na cadeira e não levantava. Era um negócio assim, fora de controle, comparando com o que acontece hoje, né? Mas a ATP foi apertando aos pouquinhos e melhorou, né? É que agora aconteceu uma sequência meio, né, ruim, e tem uma... Essa geração mais nova, e parece que eu tô falando isso por recalque de estar mais velho e tal, mas não é. Quanto é uma geração que, né, essa geração de Tsitsipas, Shapovalov, Medvedev, Zverev, mais do que Federer, Nadal e Djokovic, é uma geração que ganhou muito dinheiro muito rápido, né? Porque o prize money de hoje é muito maior do que era 20 anos atrás, normal. Mas é, né? Porque o tênis hoje tem mais valor, paga mais. Então, e tem sempre aquele problema da turminha em volta que nunca diz que o cara tá errado, né? Porque quando você é alguém ganhando muito dinheiro, você vai criando ali os amigos barra puxa saco. E aí o que acontece? O cara meio que perde a noção da realidade, né? Do mundo real. E aí você toma uma pancada, como foi essa do Tsitsipas, que achou que podia ir para um banheiro na hora que ele queria, e não pode, tem regra, né? Então muitos desses caras não estão acostumados a perder, não estão acostumados a ter alguém dizendo, olha, você não pode fazer isso, isso aqui é não, não, não. Sabe, esses caras não ouvem não. Então você cria uma geração de garotos mimados. E aí vai ter cada vez mais esse tipo de reação. Esse é o problema. Então ou você, sei lá, aumenta a multa violentamente, ou bota a multa proporcional ao prize money do cara, que eu acho que a ATP nunca vai fazer isso. Mas é, alguma coisa precisa ser feita. Até para a TP, para a imagem da TP, sabe? De não passar essa impressão que muita gente está tendo. Que, olha, os melhores tenistas são todos garotos mimados e mal educados. E não são, né? O Alcaraz, por exemplo, não é. Mas o que viraliza mais? É um ponto do Alcaraz ou o Tsitsipas batendo boca? Ou o Medvedev jogando dinheiro para um árbitro? Sabe? Ou o Zverev batendo na cadeira do árbitro? Ou alguém acertando uma bolada na garganta de uma juíza de linha, sabe? Óbvio que viraliza muito mais. E esses caras são, né, os tops, são os caras mais que têm mais visibilidade no tênis. Então, por isso que é preciso fazer alguma coisa. Né? Mas assim, a ATP já apertou muita coisa em comparação ao que era na época do McEnroe e do Collins. Ali era violento. É, vamos para mais perguntas do Pedro. Né, que agora vamos entrar um pouquinho na parte de tênis feminino. Ele pergunta primeiro da Iga, né, diz que ela é a provável favorita para Roland Garros, está dominando o circuito hoje mesmo, né, eu estou gravando isso na quarta-feira, ela já deu mais um pneu em Roma. O que eu notei de melhor no jogo dela desde 2020, se é que algo melhorou, e o que ela ainda pode melhorar, que tipo de jogo incomoda mais ela? Olha, eu acho que a Iga, assim, ela consegue ser mais consistente atacando, né, atacando, sendo bem, bem agressiva, coisa que ela não era, né, 2, 3 anos atrás, mas o que eu sinto mais, e pode ser uma coisa muito desse momento agora, né, dessa fase, é ela entrar em quadra confiante, né, você sente nos golpes e na postura dela uma convicção que você não via nem em 2019, quando ela ganhou Roland Garros, né, 2019 era uma menina, era uma menina que tava ali, né, jogando bem e tal, ganhando jogos, mas ela você sentia ela meio que se surpreendendo com o que ela estava fazendo. Agora não. Agora você olha para a cara dela e você vê, olha, eu estou fazendo isso aqui, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que eu posso fazer, quanto eu posso fazer, de quem eu posso ganhar. Então isso muda muito, né, num tenista, e muda muito a capacidade dele de sair de buracos. O Federer passou por isso, e eu não estou comparando aqui a Iga com o Federer, né, nível de jogo, domínio e tal, nada. Mas acho que foi a coisa que mais mudou no Federer depois que ele virou número 1 do mundo. Você sentia, você via na postura do Federer em quadra, que ele se sentia em controle das situações, né? Confiante que se ele estivesse perdendo 6-3, 3-0, que ele podia ali engatar 10 games seguidos e virar a partida. Então eu sinto isso na Iga nesse momento agora. Não sei se é uma coisa que vai durar por muito tempo, mas acho que é a maior diferença que eu vejo em comparação a 2020, né? Agora, o que incomoda mais ela, é difícil dizer também, mesma coisa do Alcaraz, a gente está falando num momento que é muito bom dela. Então, eu costumo achar que bolas mais retas atrapalham mais a Iga, porque tira um pouquinho o ritmo dela, ela gosta de trocas, né, de bolas mais altas ali com spin e tal. Então, você pega no histórico dela, ela perdeu uns jogos para Ostapenko, para Sabalenka, mas depende do momento, né, porque... Esse ano, por exemplo, em Stuttgart, agora há pouco tempo, ela atropelou a Sabalenka. A Sakkari ganhou 3 vezes dela no ano passado, mas esse ano jogou 2 vezes e não ganhou nenhum set. Então, sabe, e a Sakkari não é uma tenista que joga atacando e tal, usa mais spin, troca mais bola. Daí, esses jogos do ano passado, ela ganhou muita inconsistência, né? Em ficar nos pontos mais e tal, ali se defender. E esse ano não deu certo. Também não tá sendo um grande ano da Sakkari. Vamos lá. Né, mas tem essa coisa do momento que torna essa avaliação meio que parcial até. Outra pergunta do Pedro é sobre a Ons Jabeur, que ela tem mostrado uma certa consistência de resultados, né, na opinião dele, e pergunta o que eu acho que é a fragilidade do jogo dela, se ela pode chegar a ganhar um slam. Olha, Pedro, eu não vi tantos jogos da Ons pra te falar muito especificamente sobre o jogo dela. Mas assim, por que ela não pode ganhar um slam, né? A campeã de Roland Garros é a Krejcikova. A Ons é muito menos tenista que a Krejcikova. Não é. Então acho que o caso dela, como pode ser o caso da Badosa, como pode ser o caso da Pegula, da Murrova, é fazer 2 semanas boas, basicamente, né? Parece meio óbvio o que eu tô falando, mas não é tão simples assim. Mas como você tem uma WTA que tem ali 20 e poucas tenistas com capacidade de ganhar de todo mundo na semana certa, Eu acho que é muito questão disso hoje em dia, sabe? Por isso que é tão difícil cravar. É, a gente brinca até aqui no palpitão, todo mundo sai errando tudo. É isso, sabe? É ver quem tá jogando bem e adivinhar quem vai jogar bem aquela semana específica. É muito difícil. Agora o último Masters de Madrid, nas oitavas, a única cabeça de chave, a única das oito cabeças era o Jabor. Como é, quem vai adivinhar isso? Quem vai prever isso? É muito louco. E a outra pergunta do Pedro é sobre a Bia. Ele diz que ela deve chegar ao top 50 e que ela deve trabalhar de mais imediato para continuar subindo no ranking. Pedro, eu ainda acho que o maior problema da Bia é consistência. Eu acho que ela oscila demais pro meu gosto. E é uma oscilação que é tão técnica quanto mental. A gente pega as últimas derrotas dela. Teve três derrotas aí que ela tava ganhando por um set e uma quebra de vantagem. Foi por soberba? Eu acho que não. Eu acho que foi simplesmente por oscilação mesmo, né? Então é... WTA, todo mundo tem oscilação? Muita gente tem. Mas é justamente isso que eu tô falando. Que pra fazer diferença, você tem que ter duas semanas boas. Uma semana boa, três semanas boas, né? Então, você pega o ranking da Badosa hoje, que é número 2 do mundo, olha o histórico e vê o que ela ganhou. É muito pouco para ser número 2 do mundo, né? Comparando com o tênis masculino, que costuma ser a referência de todo mundo. Mas a WTA é assim, é mais equilibrada, você tem uma variação maior de nível das próprias tenistas, né? Umas estão jogando muito bem uma semana, outra nem tanto. Então, esse é o detalhe. Então, você precisa ser consistente para subir. Basicamente, você não precisa ser espetacular na WTA para ser top 10. Você precisa ser muito bom e ter uma sequência muito boa. Então eu acho que é isso. Eu não vejo assim grandes buracos no jogo da Bia. Eu acho que ela nem se movimenta tão bem, acho que ela não se defende tão bem. Mas não sei se é algo que ela vai conseguir fazer algum dia, porque, né, para alguns tenistas isso é mais natural que para outros. A Pliskova nunca conseguiu se movimentar bem rápido lateralmente, né, na carreira toda. A Bia é mais rápida que ela, mas também não sei se vai ser muito mais rápida e se vai desenvolver um slice bom bastante para isso. Mas ela tem um bom saque, ela já melhorou muito na rede, ela já tem melhorado a escolha de bolas para subir a rede. Então, a Bia evoluiu bastante no último ano. Agora, né, a questão da oscilação é que eu acho que é a chave aí para ela. Seguindo, o André Cato perguntou sobre a Carol Meligeni e a Gabriela Sé, que são sargentos do Exército. Ele quer saber qual é o motivo para isso, qual é o interesse do Exército em possuir atletas de ponta, e se elas podem seguir carreira no Exército após se aposentarem no tênis. André, eu não sabia, quer dizer, eu sabia que a Carol era se não me engano, terceiro sargento, mas era sargento do Exército, tem um tempo isso já, mas não sabia detalhes, né? Então mandei umas mensagens pra Carol e o que ela me respondeu foi o seguinte: as Forças Armadas têm esse interesse de ter atletas como representantes, né? Não só pelos Jogos Mundiais Militares, que eles têm que jogar, ou teriam, deveriam jogar, assim, mas para a imagem das Forças Armadas, digamos assim. Então, ela e alguns tenistas brasileiros receberam um convite ano passado. Quando foi? Ano passado, né? E, assim, a Bia foi chamada, inclusive, e não quis se inscrever. Mas ela, a Gabi e o João Menezes ficaram interessados, né? O Felipe Meligeni também foi convidado, mas não quis. E aí só eles três, né? A Carol, a Gabi e o João que foram. E que o Exército não trata isso como patrocínio. Trata isso como, olha, vocês são os militares, vocês têm um salário. É basicamente essa relação, né? O que tem de contrapartida que eles têm que fazer? Eles têm que fazer treinamentos, assim, acho que duas semanas por ano. Inclusive, um deles é agora, na semana do Qualy de Roland Garros, e a Carol não vai, né? Porque vai jogar o Qualy, ela entrou, né? Como alternate. Mas ela vai ter que ir para essa segunda semana, que é basicamente um treinamento. Você acampa, você aprende a atirar, você aprende a marchar, enfim, para mostrar que você é militar, para aprender a carreira de militar. Ela disse que só pode seguir como atleta, né, do Exército por 7 ou 8 anos. Ela não tem certeza, né, mas é algo assim. E é isso, sabe? Não é vitalício, mas eles são atletas de rendimento e são, né, militares. e eles jogam os mundiais militares. É isso. Bom, não tem mais muito do que falar. Para terminar, o Johnny Garbin me pergunta se eu já pensei em escrever algum livro sobre a carreira de jornalista esportivo ou especificamente de tênis. Já pensei várias vezes, Johnny, mas assim, não é um negócio simples de fazer, é um negócio que exige tempo. E hoje em dia, livro não vende tanto quanto as pessoas acham que vende, né? Não sei se as pessoas acham que livro vende, mas acho que muita gente faz livro mais pra ter um status, olha, eu publiquei alguma coisa, do que pra contribuir ou pra contar uma história ou, sei lá, sabe, fazer algo relevante. Acho que muita gente faz pra dizer, olha, eu publiquei. Eu não tenho esse interesse. Eu já conversei com a Teliana, eu queria muito contar a história da Teliana, mas eu não sei o que ela vai fazer, ela não tem um... Não sei exatamente qual é o plano dela, ela meio que esconde o jogo aí. E a história do Rogerinho me interessa muito contar, isso eu já conversei com ele. Aliás, eu fiz essa proposta pro Rogerinho tem uns 5, 6 anos já. E o Rogerinho falou pra mim, não, vamos conversar. E esse ano, quando ele se aposentou, a gente conversou no Rio, ele falou, olha, não esqueci que você falou pra mim do livro, deixa eu acertar minhas coisas nos Estados Unidos, que a gente senta e conversa e vê como é que a gente faz isso. É um livro que eu gostaria de escrever pela história do Rogerinho, né? E porque eu acho que dá pra ser... Não sei, óbvio que não um best-seller, mas eu acho que é algo que vai vender e que vai contribuir para o Rogerinho, para a imagem do Rogerinho. Porque, acho que hoje em dia as pessoas publicam um livro, as pessoas, os astros, né? Não o jornalista que escreve. Mas para ele acho que pode ser um instrumento muito legal para ajudar ele a se vender. De repente, né, depois de publicar o livro, ele pode ser convidado para mais palestras corporativas e tal. E ele tem uma história de vida muito legal que, né, normalmente esse mundo corporativo gosta muito. Então acho que um livro ajudaria muito ele nesse sentido. E eu acho que essa proposta acho que vale para ele, sabe? Então agora, livros que eu gostaria de escrever e eu não vou escrever. O livro Thomas Koch, acho que a história do Thomas Koch precisa ser contada, mas ele é contra escrever um livro, né? Eu já falei até com o Domingos Venâncio do Sport TV, que é muito amigo do Thomas, e ele fala, Cossenza, já tentei, ele não quer escrever e tal. E assim, é uma tristeza você não ter a história do Thomas Koch documentada num livro, porque é um cara que inspirou gerações do tênis brasileiro, um cara que mais ganhou jogos de Copa Davis pelo Brasil, enfim, tem muita história pra contar. Como é infeliz demais que a Maria Esther tenha morrido e ninguém tenha feito uma biografia, né? Acho até, ouvir esse boato, que tem alguém da família dela tentando levar isso adiante, mas é pior agora que ela já morreu, né? Seria legal que esse projeto fosse concluído, se é que já começou, porque o que eu vi foi boato mesmo, né? Então não tenho certeza. Mas seria muito legal se esse projeto tivesse começado e terminado com, né, relatos pessoais dela. Então é uma pena. Né? Eu acho que duas histórias que precisam ser contadas. E espero que alguém escreva, né? Porque assim, né, questão de ego, assim, ah, eu quero escrever o livro do Tomás. Óbvio que eu gostaria de escrever o livro do Tomás Koch. Mas se alguém escrever, maravilha, sabe? E eu só preferiria que fosse alguém com raízes no tênis, porque você tem uma biografia do Guga, que foi assinada por um cara que não tem nada no meio do tênis, né? É um livro que, assim, ele não tem... Não checa dados, ele tem informações erradas, porque às vezes sai da memória do Guga, ah, eu ganhei do fulano tal e tal. E você vai ver na ATP, o placar é outro. Porque não é... O Guga não é obrigado a lembrar todos os placares. Mas o cara que organizou isso tinha que ter a obrigação de checar as coisas, né? Então tem informações erradas na biografia do Guga, infelizmente. Então, às vezes a gente tem isso, né? Atletas que dão na mão de alguém, que vai, pagam um dinheiro bom, mas que não tem um organizador de material, um ghostwriter tão bom que vai organizar, vai checar dados e tal. E eu acho que, né, acho que isso é mais bacana de você ter um jornalista do tênis por trás, sabe? Pode nem assinar o livro, mas que faça essa checagem, que faça... Que confira as informações para não, né, sair publicando qualquer bobagem aí que alguém lembra ou que acha que tá lembrando certo. E é isso, gente. Voltamos semana que vem, né? Acho que o podcast da semana que vem vai ser o último pré-Roland Garros. E aí a gente vê o que faz, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima.
немало, дитина бо надалі нерви тратить, я гуляв. Шлепи тебе трахав, ти все молода, а мама на піку. Якщо не ціню опіку, на піку, слабе мені в тупіку, запопайте піку.